Como funciona esse atendimento? Ele é diário? E quais são os atendimentos que a clínica realiza?
Então, ok. A clínica veterinária da Univel, ela faz atendimentos tanto de animais de companhia como de pets não convencionais. O que, que temos de pets não convencionais? Ali o pessoal geralmente leva aves, cobra, iguana, coelho. Das aves é mais comum a caturrita, calopsita. Já atendemos galinhas domésticas também. Prestamos atendimentos de consultas, clínica geral, vacinas, cirurgias. Contamos com o apoio de mestres e doutores e também dos aprimorandos, que participam do programa de aprimoramento. Como que é esse programa de aprimoramento? Então, o recém-formado, egresso da Univel, presta um processo seletivo para se inscrever nesse aprimoramento profissional, que é como se fosse uma residência médica com a carga horária de 40 horas apenas, geralmente residência médica 60 horas, e é um programa 80% prático, então eles vão estar atendendo na clínica, acompanhado de mestres e doutores, às vezes supervisionados, não entram na consulta com o professor, mas passam tudo que eles escolheram de informações para um professor. Isso dá um salto na carreira, porque o recém-formado vai ser orientado por uma pessoa que tem anos de experiência. Então, isso já ajuda muito. Os atendimentos a gente faz em horário comercial, a gente não é hospital ainda. Estamos pretendendo ampliar isso, mas por enquanto a gente é clínica, atendemos em horário comercial das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. E a gente conta com a praticidade do atendimento por WhatsApp. Então, você agenda pelo WhatsApp para não precisar ligar, não precisar vir na clínica num horário que talvez a gente não consiga te atender. Geralmente, quem só vai direto na clínica, a gente tenta atender. Mas, às vezes, está muito corrido, tem vários procedimentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pede sempre para agendar pelo WhatsAp. E a gente sempre entra em contato antes para confirmar se você vai conseguir ir ou não na consulta, também para dar uma praticidade maior.
Você dizia que pretendem subir de clínica para hospital.
Isso.
Na prática, a principal diferença entre clínica e hospital veterinário é uma questão de estrutura física, estrutura humana, formação? O que difere uma da outra?
A gente precisaria de uma equipe 24 horas lá, que a gente ainda não tem essa equipe, porque ainda não tem essa demanda tão grande assim no nosso atendimento. Uhum. Mas o atendimento tem crescido mês após mês, e aí eu acredito que no futuro a gente possa chegar a ser hospital.
Entendi. Agora, a respeito, você mencionava qual é os animais que são atendidos, você falava dos animais domésticos, os animais não domésticos também ali. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais também, Rafael, sobre especificamente qual é o tipo de atendimento que é prestado. Consultas, cirurgias, procedimentos, o que é realizado, o que ainda não é realizado.
Certo, então nós fazemos consultas de rotina em geral, atendimento clínico, seu pet está doente e aí você precisa de um atendimento. Mas nós fazemos também check-ups de rotina, estamos fazendo vacinações, cirurgias, o pessoal leva muito para castrar, pelo inconveniente do cio na cachorra e para diminuir o marcamento de território dos cães machos. Também para evitar problemas de doença, a gente sabe que a castração está associada a diminuir tumor de mama nas fêmeas, tumores em machos também. As cirurgias ortopédicas, por exemplo, se você tem um paciente fraturado, embora a gente não realize, a gente faz parcerias com ortopedistas. Então eles vêm, fazem a consulta ali e fazem a cirurgia ali. De uma forma geral, nessas parcerias, a gente está cobrindo a grande maioria dos atendimentos. Caso precise algo muito especializado, muito específico, a gente não consiga fornecer, a gente tem encaminhado para outros profissionais.
Muito bem. Bom, Rafael, nós estamos então... Você está acompanhando a nossa entrevista com o Rafael De Biagi, da Clínica Veterinária da Univel. Lembrando que você pode interagir pelo nosso WhatsApp, 459-9137-7533. Você falava da castração e eu lembrei de um ponto importante, porque a castração também cumpre um papel importante na questão populacional dos cachorros. Quase todas as cidades enfrentam algum problema em relação a cachorros de rua, cachorros sem dono, cachorros que ficam por ali e alguns até ficam atacando as pessoas. Tivemos recentes casos aqui em Cascavel. E não só os cachorros de rua, mas também alguns cachorros que têm dono, mas que acabam ali escapando, fugindo do espaço, da casa, do tutor e às vezes atacando as pessoas. Mas falando especificamente da castração, ela também ajuda a controlar essa população de cães na cidade, não é?
Isso. Na verdade, a gente tem um crescimento exponencial quando a gente fala de uma fêmea que começa a ter filhotes. Então, uma cadela pode parir 2 vezes ao ano. Dependendo do porte dela, ela pode parir 10 filhotes. Então, imagina, ela pariu 20 filhotes num ano, que também vão se tornar férteis, e cada uma pode parir 20 filhotes por ano junto. Então, é um crescimento muito grande. Do ponto de vista de saúde pública, a gente tem que entender que esses animais podem apresentar um risco. A nossa região está voltando a apresentar casos de raiva. Lembrar que raiva, 100% de mortalidade em animais e em pessoas. Então, a gente tem que visar castrar esses animais para evitar essa superpopulação, certo? Já tem, o Estado já tem tomado partido, os mutirões de castração têm acontecido por diversas cidades, partindo até de prefeituras ou mesmo do Estado, justamente para auxiliar nesse controle. E a gente recomenda que as pessoas que têm seus pets castrem eles para evitar esses possíveis problemas. Ah, mas ele não sai de casa. Mas nós temos casos de fuga, especialmente quando a cadela está no cio, ela tenta escapar justamente para procurar um macho e acaba acontecendo isso, né? Tem bastante casos que chega pra gente assim, inclusive.
Inclusive, eu até agora há pouco trouxe essa informação, porque nós teremos amanhã o CastraPet, né? O programa do governo estadual aqui em Cascavel, atendendo ali na Unidade de Saúde da Família do Riviera, onde gratuitamente serão 150 animais entre cães e gatos que serão castrados. É uma parceria muito importante através do Estado, onde o Estado leva o CastraPet nos municípios, porque realmente, como você argumentou de forma bem precisa, o animal, o cachorro, ele consegue aumentar a população muito rapidamente numa gestação. Às vezes ali são 20, de 10 a 20 filhotes, e realmente é um número expressivo. Até porque é comum, é uma prática humana, infelizmente, de que quando esses filhotes nascem, ou eles são comercializados, se são cachorros de uma raça específica, ou às vezes vão para doação. Sabemos que nem todos os cachorros que vão para adoção de fato são adotados. E também tem aquelas situações, que essa que eu acho que é um pouco mais grave, quando o cachorro não vai nem para adoção e também não é nem vendido, ele acaba indo para as ruas. Então, é uma possibilidade também de você levar o seu animal e com isso também fazer essa castração. Além da castração, Rafael, vamos falar também da importância da vacinação, porque assim como nós, seres humanos, também temos o cuidado com a nossa saúde, também é importante haver um cuidado com a saúde dos animais domésticos. E a vacinação talvez seja o primeiro passo quando se fala em cuidar da saúde dos animais domésticos.
Certo, a vacinação é, digamos assim, imprescindível hoje se você quer ter um pet. A gente está numa região aqui, o Brasil de uma forma geral, que tem muitas doenças que são preveníveis com o uso de vacinas. Às vezes as pessoas hesitam em vacinar pelo custo da vacina, que é 80, 100 reais, mas só uma consulta com uma enfermidade como a parvovirose, a cinomose, que especialmente para filhotes tem uma mortalidade alta. O preço da consulta já cobra o valor da vacina, fora os gastos que você vai ter com internamento e outras coisas. Então, sempre é melhor prevenir. Prevenir em qualquer ocasião sempre sai mais barato, certo? E eu queria fazer um adendo também, dentro desse abandono, que você falou que alguns animais vão para a rua, lembrar que abandono de animais é crime e passível de punição. E a gente pega muitos tutores que criam um animal solto. E esses são os que mais chegam atropelados, fraturados para a gente, e esses são os que mais contraem essas doenças que as vacinas previnem. Então, lembrar que gato também precisa ser vacinado, e os gatos que têm acesso à rua, eles contraem doenças como a FIV, a FeLV, que são doenças que não têm cura. Ele vai viver o resto da vida com elas. A FIV é a imunodeficiência felina, se compara à AIDS humana, né? Imunodeficiência humana, e eles contraem principalmente pela mordida. Então, quando eles saem para as ruas, acabam um agredindo o outro. E a FeLV é mais pelo contato da saliva. Também a gente vê uma prevalência muito maior naqueles que têm acesso à rua. Então, o seu animal de estimação tem que ficar dentro da sua casa, pela segurança dele e pela segurança sua também, porque ele pode contrair doenças na rua que vai passar para sua família.
E o gato, ele naturalmente consegue acessar a rua mais facilmente do que o cachorro, né? Até pelo próprio comportamento que o gato tem, né? Ele não é um animal que você consegue, de alguma forma, limitar o espaço dele, diferente do cachorro, que a gente tem essa possibilidade de fazer ali uma limitação mais de espaço para aqueles que optam por não... Hoje as pessoas estão mudando um pouco essas relações com os animais domésticos e muitas pessoas não querem mais prendê-lo na coleira ou na corrente de alguma forma, então acabam deixando ele solto, mas num espaço mais limitado. O gato, às vezes, a gente não consegue muito fazer isso, até pelo próprio comportamento dele. Outra coisa que eu queria falar, Rafael, você disse dos animais que chegam até a clínica acidentados, esses animais que acabam tendo acesso à rua, mas eu queria que você falasse também sobre o atendimento específico de maus tratos. Maus tratos, que também é crime, né? Como você já mencionou, mas como que esses animais chegam? Quais são os casos mais comuns de maus tratos que a clínica atende?
Acho que o mais comum é a própria negligência. Então, ele chega pedindo, o meu animal tá há 15 dias sem comer. Poxa, e você esperou 15 dias? Se uma pessoa tá doente, você vai esperar deixá-la 15 dias sem comer para procurar um hospital? Então, isso, o maus tratos já começa aí, na negligência. Lembrar que se você se propõe a ter um pet, você tem que primeiro estudar se você tem condições de ter e estudar quais são as necessidades daquele animal. Se você não tem tempo para dedicar o seu cão, que é um animal mais dependente, que precisa de um contato, talvez você não seja a pessoa mais adequada para ter um cão. E se você não consegue dar um suporte de levar ele numa clínica, já é considerado maus tratos, porque qualquer dor e sofrimento que não é remediado, a gente já considera como maus tratos. Mas também tem as pessoas que deixam livremente com acesso à rua, eles acabam contraindo doenças por negligência mesmo, pessoas que mantêm na corrente, preso, no sol, na chuva. Então, você tem que estudar bem o ambiente antes de você ter um pet. Então, ele vai ter condições de não passar frio, não passar fome, não passar sede, não ficar no relento do sol. Porque as necessidades é um ser vivo como a gente. A gente não gosta de sair no sol do meio-dia, andar aí na rua. Então, por que que pro cão vai ser diferente? Lembrar que eles queimam as patinhas se andar na rua na hora do sol quente. Porque é mais resistente que os nossos pés, mas é como se fosse a gente andando descalço no sol do meio-dia, ok? Então, a gente tem que lembrar isso. E eu acho que o principal que a gente pega é o abandono. Geralmente, alguma pessoa encontrou o animal fraturado, altamente ferido, a pessoa não quis tratar, alguém encontra e leva pra gente. E, infelizmente, a gente não consegue oferecer um atendimento gratuito, né? Ali não tem nenhum suporte do governo para os animais domésticos. Então, a gente tem que arcar com os custos, porque é uma clínica e ela precisa do seu lucro. Só os animais, os pets não convencionais, a gente tem a parceria com o IAT e o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, que a gente é. Aí, esses animais são encaminhados pelo IAT, que são passarinhos que estão com a asa fraturada. Chegamos a ter um gato maracajá, uma ema também. Esses não têm custo, porque eles vêm encaminhados pelo IAT e a gente tem a parceria.
Isso. Daqui a pouquinho eu quero falar, Rafael, sobre a questão de tráfico de animais, sobretudo de aves, que infelizmente é comum, não só aqui na nossa região, mas no Brasil como um todo, até devido à riqueza de fauna e flora, e isso acaba proporcionando também uma possibilidade maior desses criminosos cometerem o tráfico de animais. Mas aqui antes ainda eu quero falar, você falava das condições, né? Quando uma pessoa vai ter um animal doméstico, não é somente condição financeira, mas são vários tipos de condições. É a condição de tempo, porque não adianta você ter um animal doméstico e você deixá-lo lá sozinho, nunca interagir, nunca dar atenção ao animal. Condição, claro, financeira, porque isso vai proporcionar você a levá-lo numa clínica, mas também proporcionar boa alimentação, um bom espaço. Então, na verdade, é você ter condições mesmo, até psicológicas. Você não vai ter um animal para maltratá-lo, você precisa ter esse bom relacionamento, uma boa relação com esse animal, de cuidado, de atenção e de carinho. Então, diferente do que o senso comum acredita, não é só ter ou não dinheiro ao ter um animal doméstico, mas são outras condições que estão inerentes a esse fato também.
Não, com certeza, porque é aquela coisa, tem que dar condições para o animal sobreviver bem. Sobre os gatos, inclusive, que você comentou, a gente vê uma diferença. O tutor de gato, quem resolve ter o gato, geralmente ele é bem mais informado. Então, ele já estuda o comportamento do gato. E eles telam as casas, normalmente. Então, casa telada não tem por onde o gato escapar, certo? Põe nas janelas, nas portas, e aí tem ele lá dentro. O gato, ele tem um comportamento bem diferente do cachorro. Então, ele não gosta de tomar água parada no potinho. Então, para você estimular esse consumo, o pessoal tem fontes de água, que a água fica circulando para ele ingerir. E é incrível, porque você vai atender um tutor de gato, geralmente ele já sabe de tudo, assim. Você não tem que informar. Então, o gato, ele não faz cocô em qualquer lugar igual o cão. Ele tem que ter uma caixinha de areia para ele cavar e ele enterra as fezes e a urina. Ele não gosta de deixá-las expostas. Então, você tem que distribuir caixinhas de areia pela casa. Estudar. Igual as pessoas se planejam para ter filho, tem que se planejar para ter um pet. E tipo assim, se eu tô num apartamento, eu vou ter que estudar uma raça de cão que não tem tanta energia para gastar, porque senão eu vou ter que sair para passear 2 a 3 vezes ao dia, né? Um border collie, um labrador, um golden retriever, que são muito brincalhões, você tem que estudar e encontrar qual que é aquele mais adequado. E vale a pena estudar também que muitas raças são predispostas a ter doenças, né? Hoje a gente tem uma longevidade maior nos cães domésticos, então a gente atende pacientes que têm doença no coração, doença renal, que tem doenças que a gente tem que fazer acompanhamento, mas porque eles estão vivendo mais. Hoje o cão não vive mais 7, 9 anos. Hoje um cão, eu já fiz cirurgia numa cachorra com 21 anos. Então, assim, eles estão vivendo mais.
Claro, quase que superando as expectativas.
Sim,
né?
É totalmente fora da curva. Mas a expectativa de vida deles estão melhor. E aí, você não tem que pegar um cão para a vida que você tem agora. Você tem que pensar que esse cão vai te acompanhar por mais de 10 anos, se tudo der certo ao esperado. E o gato, a mesma coisa.
Que interessante você mencionar essa questão de saber mais sobre o perfil e o estilo. Estilo não é a melhor palavra, mas enfim, é o perfil mesmo, o comportamento daquele animal. Porque realmente as raças de cachorro são muito variadas. E cada raça tem uma forma de se comportar, né? Você falava da questão do apartamento e faz todo sentido. Se você mora num apartamento, hoje os apartamentos, pelo menos a maioria deles, devido às questões imobiliárias, nem são tão espaçosos assim. O apartamento por si só, ele já é um espaço limitado. E você vai ter lá um cachorro que demanda muita energia, que é um cachorro já naturalmente enérgico? Não, evidentemente não. Por mais que a gente, claro, tenha às vezes afinidade ou gosto, ah, eu quero ter uma raça específica porque eu gosto, porque eu acho bonito, alguma coisa nesse sentido, mas isso também é ter essa responsabilidade com o animal para que ele também possa viver da melhor forma possível.
Não, exatamente, com certeza. Tem raças que têm muita necessidade, precisa de ter um acompanhamento médico veterinário bem mais próximo, ok? Então,
por exemplo,
a gente pensar no pug, que é obeso, tem muita predisposição à obesidade, a maioria das vezes não é um cão que você vai deixar a ração à vontade para ele, você vai ter que dosar, e isso, atualmente, as rações já contam com quanto pesa o seu cachorro, quanto ele tem que comer por dia, certo? Não deixar solto. Vale um adendo aí, só para conscientização da população, não compre ração a granel, compre em sacos fechados. Porque, né, a ração fica lá exposta ao ar, pega um pacote de bolacha e deixa aberto. A bolacha vai ficar toda murcha. Acontece a mesma coisa com a ração. Fora que pode vir um rato lá à noite na agropecuária, urinar na ração, passar a leptospirose, que é a doença do rato, para o seu pet. Então, não comprem ração a granel, comprem os sacos de ração fechados. Mas o pug, ele precisa de um acompanhamento mais próximo, ele é predisposto a ter dificuldade respiratória, porque eles têm aquele narizinho curto, todos do narizinho curto, que a gente chama eles de braquicefálicos, os bulldogs em gerais, têm uma dificuldade respiratória. E qual que é o problema? O cão utiliza a respiração para aliviar o aumento de temperatura do corpo dele. E aí, no verão, esses caras que têm o focinho chato, eles sofrem bem mais, eles sofrem hipertermia, que a gente fala, que é um aumento de temperatura. Então, por exemplo, você vai pesquisar, o ideal é você ter um tapetinho térmico geladinho, fonte de água fresca para ele a todo momento. Alguns gostam até de entrar na água, então...
Eu mesmo já vi casos de pessoas próximas terem relatado, no período de verão intenso, pessoas que tinham cachorros da raça pug e acabaram falecendo. Os cachorrinhos acabaram falecendo devido às altas temperaturas. Então, realmente, isso faz todo sentido a partir da justificativa que você apresenta aqui também nessa questão de saúde. E já que estamos falando sobre isso, ainda temos alguns minutinhos finais, estamos chegando nas baixas temperaturas. cachorro também sente frio, não é?
Também sente frio, exatamente. A gente já tá vendo aí uma leva de cães de roupinha, que é bem válido.
É. Não é capricho, não é beleza, porque realmente o cachorro sente frio, né?
E à noite a temperatura cai ainda mais, então é ideal que ele tenha uma casinha com paninhos. É, os nossos cães aqui, eles não são tão adaptados. É, tipo assim, ah, mas tem cão no Alasca que vive na neve, beleza, mas ele é adaptado a isso. Assim como se eu sair daqui hoje e for pro Alasca, eu vou passar um frio danado. Ah, mas tem gente que mora no Alasca. Pois é, mas o meu corpo não tá adaptado.
Tem uma questão biológica
também. Exatamente. Né? Tanto é que quando chega a baixa de temperatura, a clínica enche de cão com tosse. É igual a gente, porque eles têm a gripe canina também causada por uma bactéria aí, a bordetella. E aí, abaixou a temperatura, começa a aparecer os cães tossindo. Então, é uma questão de adaptação natural. Eles estão aqui, Cascavel, no auge do verão, 35, 34 graus todo dia. E aí, a temperatura cai. Então, a gente tem que dar todo o suporte necessário para ele, no sentido de roupa. Gato não gosta tanto de roupa, mas o gato ele vai se esconder num lugarzinho mais quentinho. E à noite tem que ter o suporte de ter o lugarzinho dele seco, ao abrigo do vento, uma caminha para ele. Esse seria o mais ideal, né?
Ou seja, para aquelas pessoas que, por alguma razão, por alguma motivação, o cachorro não dorme dentro da casa, acaba tendo ali um canil lá fora, no lado externo, uma casinha, também precisa ter esse cuidado e reforçar ainda mais, né? Porque pelo menos se o animal que... Pessoa que opta por deixar que o animal durma dentro de casa é um contexto, é de uma forma. Uhum. Mas temos aquelas pessoas que acabam, por alguma questão, deixando o animal lá fora, né? Precisa redobrar essa atenção.
É, principalmente para quem deixa o animal para fora, vale esse adendo aí, gente. Tomem cuidado, eles sentem frio igual a gente. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Até a dor, eles sentem dor igual a gente, tá? Eles param de comer, eles ficam doentes quando
tem
dor.
Só não verbalizam da forma que nós, né?
Exatamente, eles só não sabem falar que tá doendo.
Isso mesmo. Rafael, muito obrigado pela sua presença, sua contribuição aqui para o CBN Cascavel, falando da importância da clínica, mas também do bem-estar animal e da responsabilidade que está por trás disso, porque cuidar dos animais domésticos é uma responsabilidade do ser humano. A partir do momento que você leva um animal para dentro da sua casa, você se torna responsável por ele, precisa sim dar dignidade, dar cuidados. Então, muito obrigado pela sua contribuição.
Imagina, obrigado eu pelo espaço que você deu para mim. Tudo de bom para você, obrigado aos ouvintes pela atenção também.